mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Aqui nessas cartas estão o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Parta 3 vezes o baralho. Muito bem. Vejamos o que dizem as cartas. Elas não mentem. Vamos colocá-las em ordem. Assim. Pronto. Oh, seu jogo não está nada bom. Dias difíceis. Incertezas, discussões, nuvens negras, nuvens muito negras. A dama da morte está no seu encalço. Maus presságios, muito maus presságios. Espere, espere, ainda não acabei. Onde vai? Não, 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 não faça isso!
Mãe!
Meu Deus! O que foi que aconteceu aqui? Ela... Deus do céu, ela está morta! Socorro! Socorro, minha mãe está morta! Morta!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Maus Presságios. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Era fatal que você trouxesse o problema para o nosso departamento, japonês.
Estava esquisito, né? Menino sempre traz alguma coisa interessante para o cérebro arguto do ilustríssimo amigo inspetor Santos desvendar, não?
Além de chato, chaleiro.
Minoro não chato, minoro não chaleira, não? Minoro japonês, não?
Ah, engraçadinho.
Deixe de discussões. Eu preciso examinar esta sala com toda atenção.
Bom, é isso mesmo, chefe. Tá aqui, ó. Uma sala com cortinas cheias de signos cabalísticos... Uma mesa redonda coberta por um pano de veludo negro com franjas, 2 cadeiras e no canto, olha lá, nos cantos, colunas soltando fumacinha.
Não, fumacinha é incêndio, não? Parece é para afastar maus espíritos. Bom,
pelo jeito não deu certo.
Como não deu certo, senhorita?
Ora essa, japonês. A dona não está aí morta, estrangulada? Os maus espíritos trabalharam direito e depressa.
Assassinato não foi obra de espírito, não?
Não?
E sim de gente.
Eu gostaria de saber o significado deste jogo que está armado sobre a mesa.
Eu vou dar licencinha, não? Licencinha? Noro modestamente conhece alguma coisa, não?
Também esse japonês mete o nariz em tudo. Pô, mas o que é que dizem as cartas, seu pitonizo?
Não pitonizo, não. Meu nome é Minoro mesmo, não? Não, deixa eu ver, peraí.
Tá.
Bom, esse baralho é muito conhecido, não? A sua invenção é atribuída a uma série de Madame Lenormand, na França. É, mas ali do lado existe um outro. Ah, é esse é um tarô. É mais difícil de manejar esse, não?
Veja o que dizem as cartas.
Momentinho, não? Minoro não especialista nisso, não, mas vai fazer força. Sinistro. Jogo muito ruim, não?
Até aí morreu Neve, já.
Não. Quem morreu foi cartomante, não foi Neve, não. Deixa eu ver carta aqui. Dia difícil, disputas, discussões, nuvens negras. Essa carta de nuvens é muito ruim. Conforme as outras que se é com ela, pode significar... Isso mesmo, significar morte. Mas o Baer não está completo, não. Está faltando uma carta.
Sabe qual é?
Não, é só conferindo todo o baralho, não?
Pois faça isso enquanto eu examino o corpo.
Isso, eu vou fazer.
Ah, tô de olho, chefe.
Vá anotando tudo.
Ah, nem precisava dizer, né? Eu manjo do meu serviço.
Vamos ver. A cartomante era mulher de idade imprecisa. Tanto podia ter 45 como 50, ou mesmo mais. Cabelos pintados em negro.
Bom, essa cor envelhece as pessoas, né, chefe? E cabelos claros remoçam.
Olhos muito arregalados, expressão de terror. Ou seria surpresa? Digamos, terror e surpresa ao mesmo tempo. As mãos crispadas, os braços da cadeira. Estava sentada. E certamente caiu uma vítima. Unhas longas e tratadas, sem pintura.
É, e uma grande bata com signos cabalísticos.
É, tudo é feito a propósito para impressionar incautos. Eu conheço o gênero. Alguém apertou o pescoço dessa mulher até matá-la por asfixia. Você já chamou a perícia?
Ah, já, logo que chegamos. Olha, tem um telefone na sala ao lado, sabe? A casa lá para dentro é muito bem arrumada. Tem dois quartos, uma outra sala, copa, cozinha e lá fora, quarto e banheiro de empregada.
O padrão de vida da morta parecia ser bastante alto. Estranho como uma simples cartomante consiga sobreviver cercada de conforto.
Mas a Zuleika não era uma simples cartomante.
Quem é a senhora? Como entrou?
O senhor não me reconhece, inspetor? Pois muito me admira. Na sua profissão, um dos requisitos principais é a pessoa ser boa fisionomia.
Meu, seu rosto não me parece estranho. Quem é a senhora, afinal?
Ah, já sei, chefe. Ela é Valesca, a estrela do teatro musicado e dos shows de TV.
Ah, mas se não me engano, era morena, né?
Era morena, isso pertence ao passado. Segundo a Madame Zuleika, ela sempre orienta a minha vida. Os cabelos claros me dariam maiores oportunidades. Cabelos claros e cores vistosas.
Bom, tá na cara, né?
O quê?
Nada. Quer dizer, na sua profissão, né? É preciso mesmo chamar atenção.
A senhora ainda não respondeu a minha pergunta. Como entrou aqui?
Ora, pela porta, naturalmente. Eu não tenho o hábito de saltar janela.
Ah, nem poderia, né? Com essa saia apertada, né? Ah, desculpe, chefe.
Eu vi o carro da polícia parado lá fora. Eu ia apenas passando. Mas tive curiosidade em saber de que se tratava. Afinal de contas, Madame Zuleika não era uma charlatã. Era uma cientista, uma predestinada. Declinei meu nome e disse que talvez pudesse ser útil. Assim que o policial me contou que Madame foi assassinada. Por isso, deixou-me entrar.
Muito bem. Então a senhora conhecia Madame Zuleika há muito tempo?
Ah, muitos anos, pode dizer. Eu não sou dessas que tem medo da idade. Eu estou com 38 anos, mas duvido que alguém me dê mais de 30 ou mesmo 28. Aliás, já me deram até 26.
É, isso é, tem razão. Em cada perna. Ô,
Suzy.
Desculpe.
Já que conhecia tão bem a morta, talvez possa realmente me ser útil.
A reportagem já tomou conhecimento do fato?
Ah, morei. Mas eu sinto decepcioná-la, sabe? Mas ninguém ainda sabe do caso.
Mas e por que eu estou ocultando o assassinato de uma mulher como Madame Zuleika? Exige muita publicidade em torno, não pode ser oculto. O assassino tem que ser apanhado.
Cada coisa a seu tempo. Vamos por partes, hein? Como foi que conheceu Madame Zuleika?
Há algum tempo, é verdade. Não foi aqui no Rio de Janeiro. Eu nasci em Campos. E era lá que Madame Zuleika também morava. Não tinha fama que hoje tem. Aliás, não tínhamos. Ela era apenas uma cartomante de 10 cruzeiros que atendia as escondidas, enfrentando a ira dos padres e das beadas. Mas, diga-se de passagem, nas horas vagas, também a consultavam, sabe?
E a senhora?
Eu era uma jovem tola com a cabeça cheia de sonhos. Queria brilhar, subir, aparecer. Isso era impossível em minha terra naquele tempo. Eu pertencia a uma família humilde. Pai, mãe, 8 irmãos. cada qual mais subnutrido.
E como foi o seu relacionamento com a Madame Zuleika?
Eu pedi alguns servicinhos para ela. Um dia falei dos meus sonhos. Madame jogou as cartas para mim, sem cobrar, é claro. Disse-me coisas maravilhosas. E eu jurei que, no caso suas previsões se concretizassem, eu a traria para o Rio e faria tudo para elevá-la social e profissionalmente. Eu tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Ela me mostrou o caminho da fama e eu a trouxe para a glória.
Bonita, hein? Até parece novela das seis. Cheia de chavões e lugares comuns.
A mocinha aí quer ser irônica, mas o que vem de baixo não me atinge.
Então, Madame Zuleika veio para o Rio pelas suas mãos?
Não só pelas minhas, como também pelas mãos de pessoas influentes que aqui conheci. Pessoas que souberam valorizar a sensibilidade privilegiada de Madame.
A senhora vinha constantemente a esta casa?
Pelo menos de 15 em 15 dias. Afinal, a sorte muda. Sempre é bom a pessoa estar prevenida.
Madame nunca lhe falou de inimigos, de problemas ou coisa assim?
É que ele lembre... Ah, sim, espere. Um dia... Como nas minhas cartas saíssem muitas traições e invejas e eu me mostrasse desconsolada, pois afinal eu sou uma pessoa boníssima, incapaz de fazer mal a uma mosca. Madame me disse que ela também era vítima de traições, que seu fim seria devido a uma traição.
Interessante. Seu fim seria devido a uma traição.
Exatamente, mas não dei muita importância ao fato. Mal sabia eu que o seu fim estava próximo.
Quanto tempo faz, mais ou menos, que tiveram essa conversa?
Já foi na última vez que eu estive aqui, não faz 15 dias.
E Madame Zuleika não se mostrava apreensiva ou amedrontada?
Não, o senhor sabe como são as pessoas que lidam com essas coisas. Tem sempre um ar místico, distante, enigmático.
Está bem. Não tem mais nada a nos revelar?
Não, isso é, eu gostaria de conversar com o filho de Madame. Arthur é um rapaz tão simpático. Ele deve estar amarguradíssimo.
Garanto-lhe que está. Mas não se encontra aqui no momento. Eu pedi-lhe que fosse para um hotel até que a perícia terminasse os trabalhos.
Ah, sim. E para que hotel ele foi?
Eu lamento, mas não sei. E agora, se me der licença, eu preciso continuar a examinar o local do crime.
Peraí, o senhor está me enxotando, inspetor? A minha famosa valeta?
Olha aqui, moça, eu preciso trabalhar. Se está à espera dos fotógrafos e dos jornalistas, perde seu tempo precioso. Ninguém sabe ainda do fato e eu não deixarei que coisa alguma transpire até tirar algumas conclusões.
Nós, os artistas, sempre fomos incompreendidos. Eu lamento sinceramente a hora em que parei meu carro à porta desta casa com a intenção de colaborar. Passe bem, inspetor.
Tchauzinho, tá?
Rose. Ah. Rose, providencie um levantamento a respeito da vida precária dessa moça.
Ah, deixa comigo, chefe. Ué, mas o que é que você tem, japonês? Está caladinho aí, olhando para o chefe com cara de mistério.
É, Minoru não queria varar na frente da varesca, não? Mas Minoru já sabe que carta é que tá faltando no baralho, não?
Sim, e qual é?
É aquela que tem dois latinhos roendo um queijo.
E o que significa?
Significa traição, não? Hã? É a carta número 23 do baralho. Devia estar perto da carta 29. A mulher, que seria, no caso, Madame Zuleika. Mas não estava. Aliás, esse jogo está muito esquisito, né?
Por que, Minoru?
Porque, que tudo indica, a Madame não estava tirando a própria sorte, não. E estava tirando a sorte de outra pessoa. Uma pessoa que está debaixo de muito mais influência.
O assassino?
Pode ser, isso.
Você, você copie numa folha em branco os números das cartas pela ordem que estão. Talvez mais tarde possamos saber mais alguma coisa através delas.
Falou, chefe. Bom, mas o senhor não acredita nessas coisas, não é?
Eu não creio em bruxaria, mas que lá sai, não?
Mas o que é isto? O que é que este japonesinho está dizendo aí,
não, chefe? Não sou eu que estou dizendo isso, não, Dionita. Foi Sérgio Pança quem disse isso.
Ah, sim. Aí eu não conheço esse cara, não. É cada uma. Com esse nome só podia ser estrangeiro, não é?
É, era. Mas depois se naturalizou, né?
Ah, naturalizou-se brasileiro.
Não, não, não. Naturalizou-se de várias cidadanias, não? É conhecido no mundo inteiro.
Ah, bom. Não é do meu tempo, não. O que é que é? Mas posso apostar... que ou foi artista de cinema ou jogador de futebol.
Bem, vamos ao que serve. Copie a colocação das cartas enquanto eu e Minoru damos uma vista d'olhos pela casa.
Ah, deixa comigo. Chefe, achou alguma coisa?
Sim, um livrinho no qual Madame Zuleika anotava as horas marcadas para as consultas. Aqui está. Para o dia de hoje, só haviam três nomes e três horários distintos, todos já ultrapassados. Temos aqui Senhor Monreal, às 15h30. Embaixatriz, às 17 horas. E lá em cima, o horário de 13 horas para um tal de Boca Rica.
Ah, Boca Rica. Eu sei quem é.
Eu também, Suzy. Mas não imaginava que o famoso contraventor e banqueiro de jogo fosse cliente de uma cartomante. É, temos que encontrar essas três pessoas. Uma delas talvez nos possa dizer muita coisa útil. Senhor Monreal. Monreal.
É, permita a intromissão de Minoru, com licencinha, não?
Fala.
Não seria esse nome do escritor Paulo Monreal?
É, tem razão, Minoru. Pode bem ser. E Monreal não é um nome vulgar.
Bom, também não é um nome também, não. É pseudônimo. O verdadeiro nome de Paulo Monreal, pelo que eu sei, é Paulo César Franco de Silva.
Vamos procurar o escritor. O banqueiro eu sei onde achar. Mas e essa tal embaixatriz? Quem será?
Bom, perto do telefone tinha um livro de endereços pendurado. Está aqui, chefe.
Fez bem apanhado, Suzy. Vejamos na letra E se tem alguma embaixatriz. Vamos ver. Aqui está. Embaixatriz Suzana. Mas é uma pessoa muito importante. Vamos levar esse livro conosco. Quando logo os peritos cheguem, deixaremos tudo entregue a eles e iremos para o meu gabinete, onde entrarei em contato com estas pessoas.
Bom, falando mal, olha aí, estão todos aí, chefe. Bom, creio que podemos ir, né?
Inspetor, eu vim assim que recebi seu recado.
Eu lhe agradeço, Sr. Paulo. Sei que deve ser uma pessoa muito ocupada, mas eu preciso de seus préstimos.
Pois aqui estou às suas ordens.
Antes de mais nada, eu preciso revelar-lhe um fato do qual o senhor ainda não tem notícia.
O quê?
Madame Zuleika, a cartomante, foi assassinada.
Assassinada? Mas não é possível. Ainda hoje eu estive com ela.
Exatamente às 15h30, para ser preciso, não?
Eu cheguei um pouco atrasado, confesso. Eu tive problemas com o meu editor. Eu cheguei no mesmo instante em que Arturo, o filho de madame, também chegava. Trocamos algumas palavras. O rapaz estava viajando, pelo que eu soube, e acabava de regressar à casa naquele momento. Por isso, madame demorou-se um pouco em me atender.
O senhor é freguês assíduo de madame Zuleika?
Sim, sim. Pelo menos uma vez por mês eu a consultava. Talvez possa parecer absurdo, mas madame Zuleika vaticinou meu sucesso literário e sempre me dava conselhos preciosos. Eu usei a mesmo como personagem de um de meus livros. Com outro nome, é claro, né?
Madame Zuleika devia ser a Zora do seu livro Sol que se põe, não?
Ah, isso mesmo, eu vejo que o senhor conhece o romance.
Minoru tem mania de ler muito, não? Principalmente autores modernos brasileiros. Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Paulo Monreal, muitos outros, não?
Obrigado, isso muito me honra.
Nada.
Quando esteve com a madame Zuleika à tarde, o senhor não notou nada de anormal em seu comportamento?
Não, senhora. A madame estava muito alegre com a chegada do filho. Ela adorava Arthur.
Madame Zuleika nunca lhe falou nada a respeito de suas apreensões, de seus receios.
Bem, o nosso entendimento era apenas profissional. Madame Zuleika era uma personalidade forte. Não descia confidências.
Como foi que o senhor conheceu, madame?
Eu fui apresentado por uma pessoa, amiga.
Pode revelar-nos o nome dessa pessoa?
Eu sinto muito, mas trata-se de alguém de grande importância social que eu não gostaria de ver envolvida nesse caso.
Não seria, por acaso, a embaixatriz Suzana de Como sabe? A embaixatriz também tinha consulta marcada com Madame Zuleika para hoje. Aliás, ficou de me procurar amanhã pela manhã.
Inspetor, eu posso garantir-lhe que a senhora embaixatriz é pessoa acima de todo e qualquer suspeito.
Infelizmente, em um caso como o presente, meu amigo, somos obrigados a suspeitar de todos os envolvidos.
Ah, sendo assim, também eu sou suspeito?
Existem duas teorias para casos semelhantes. Ou todos são julgados culpados até que provem sua inocência, ou são todos inocentes até que a polícia prove a culpa de alguém.
Muito bem. E qual das duas teorias o senhor adota, posso saber?
Para mim, todos são suspeitos, mas inocentes até que eu possa provar a culpa de alguém.
Eu folgo em saber disso. Acredito na sua capacidade para resolver esses casos complicados. Leio muito jornal e conheço sua fama. Só lhe peço que não deixe a imprensa envolver em artigos escandalosos os nomes de pessoas de bem.
Procurarei evitar que tal coisa aconteça.
Muito bem. E ainda precisa de mim?
Não, não. Eu tenho apenas que agradecer o trabalho de ter vindo até aqui.
Bom, então nesse caso eu me retiro. Eu tenho outros compromissos a atender. Inspetor, passe bem e conte comigo no que for preciso.
Muito obrigado. Passe bem.
Senhorita?
Ah?
Cavalheiro?
Passe bem, hein?
Obrigado.
Um cara simpático, né, chefe?
É intelectual. Não resta dúvida. Um homem inteligente, que conhece perfeitamente a arte de falar muito, sem nada dizer.
Como assim, meu amigo? Então o senhor Paulo não disse nada?
Nada. Pelo menos não nos disse nada que já não soubéssemos. E eu mesmo ocultar o nome da embaixatriz. E só não fez porque eu me adiantei e citei o nome. Um homem simpático, não resta dúvida. Mas que faz admirável uso da arte de esconder a verdade. Eu preciso de maiores informações a seu respeito. Anote isso, viu, Suzy?
Ah, sim, chefe, mas por falar nisso, eu descobri uma coisa a respeito da tal Valesca.
Ótimo, o que foi?
Ah, o seu nome verdadeiro é Maria Valéria de Souza. Nasceu em Campos no dia 28 de outubro de 1931. Tem, portanto, 46 anos e não 38, conforme confessou.
Era de se esperar. Mais alguma coisa?
Ah, sim, tem sim. Andou dando alguns escândalos no bairro em que a família morava e foi praticamente expulsa da casa. Veio para o Rio depois disso e nunca mais ninguém voltou a saber notícias dela. E muita gente na cidade desconhece que Maria Valéria é a Estrela Valesca. Elas duas são a mesma pessoa. E olha aqui, chefe, eu consegui uma fotografia de quando ela ainda residia com a família em Campos.
Deixa eu ver.
Aqui, ó.
Uhum. É muito diferente. Uma quase garota, com vestido simples, meias compridas e caixinhos nos cabelos. Não há a menor semelhança. Suzy, continue averiguando a respeito dela. Alguma coisa me diz que Valesca está envolvida e muito no caso.
Deixa comigo.
Mas agora, meus amigos, o que é que nós vamos fazer?
Agora, como dizia o famoso Assis Ferreira, pernas para o ar que ninguém é de ferro. Vamos para as nossas casas.
Isso, isso.
Peço, inspetor, que compreenda a razão pela qual eu lhe pedi que viesse à minha casa. Eu não gostaria de ser vista entrando no departamento de polícia judiciária. O senhor me desculpa a imodéstia, mas é que o meu nome não sai das colunas sociais. Muitas pessoas adorariam noticiar que me viram às voltas com a polícia.
Eu compreendo perfeitamente, senhora embaixatriz, por isso mesmo eu vim só em meu carro particular. Creio que nada impede que a senhora tenha relações de amizade com o inspetor de polícia.
Oh, não. Ainda mais com o famosíssimo inspetor Marinho Santos, um verdadeiro herói da nossa polícia.
Obrigado, minha senhora.
Aliás, inspetor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite.
Pois não?
É que nós teremos uma feira de caridade em benefício de criancinhas faveladas. E eu gostaria imensamente de contar com a sua presença na barraca na qual eu sou patronesse.
Se meus afazeres o permitirem, eu irei com muito gosto.
Ah, muito obrigada. Mas o senhor aceita uma bebida, um chá, alguma coisa?
Não, muito obrigado. Preferiria entrar logo no assunto que aqui me trouxe.
Ah, eu sei, a morte trágica da pobre Madame Zuleika, não é verdade?
Exato.
Olha, espere um momento, enquanto eu fecho aquela porta. Nunca se pode confiar na discreção da criadagem de hoje em dia. Com licença, sim.
Bem, estou ao seu dispor.
Por que a senhora era frequentadora assídua da casa de Madame Zuleika?
Talvez por necessidade de um pouco de fantasia neste ar amargo de trágicas realidades que é a vida. Talvez, por que não dizer, talvez por divertimento.
Ah, a senhora divertia-se então com as previsões de Madame Zuleika?
É, um pouco. Embora muitas delas houvessem dado certo. Ciência, coincidência, não sei explicar. Eu sempre dizia a mim mesma que não voltaria àquela casa. Mas, repentinamente, via-me marcando horário para uma outra consulta. Era instintivo. O senhor compreende?
Como compreendo muitas coisas mais. Senhora embaixatriz, sejamos francos e práticos. Eu sei um pouco além do que a senhora imagina.
O senhor sabe?
Sei.
Mas o senhor sabe o quê?
Sei, por exemplo, que a senhora nem sempre foi a pessoa importante que hoje é. Sei que sua origem é humilde. Sei...
Basta, basta, por favor. Não fale mais alto. Os criados...
Nesse caso, cartas na mesa. Já que estamos tratando da morte de uma cartomante. Cartas na mesa. Qual era a sua verdadeira ligação com Madame Zuleika? Continuamos ouvindo Maus Presságios, um original de Hélio do Soveral.
Bem, já que o senhor conhece alguma coisa a respeito, eu nasci na cidade onde Madame Zuleika viveu antigamente.
Em Campos. Eu sei disso. Adiante.
Bem, aí aconteceu uma coisa estranha. Uma loucura. Eu deixei-me iludir e de tudo resultou que eu tive uma criança.
E essa criança?
Claro que não nasceu lá, nasceu aqui. Eu estive sob os cuidados de Madame Zuleika. Depois, bom, não sei se devo dizer graças a Deus, mas o fato é que a criança nasceu morta. E eu pude começar uma outra vida. Eu subi... Cheguei onde estou.
Permita-me concluir. E para que ninguém, principalmente os fofoqueiros das colunas sociais, tomassem conhecimento do seu passado, a senhora pagava pelo silêncio de Madame Zuleika. Não é assim?
Senhora, o senhor é um demônio, inspetor. O senhor vai me colocar o dedo na chaga. Será isso, sim. Não adianta negar.
Mas agora, com a morte de Madame Zuleika, seus temores tiveram fim.
Oh, sim, sim, é verdade. Agora nada mais eu tenho a temer. Mas espere. O senhor não está querendo insinuar que suspeita de mim, está, inspetor?
Estou.
Meu Deus, mas isso não é possível. Uma pessoa da minha condição social...
Muito mais facilmente comete um delito para não perder essa condição do que alguém de esfera mais baixa.
O senhor está sendo grosseiro, inspetor. Não se esqueça de que tenho muita influência. Olha, o meu marido...
E a senhora não se esqueça de que eu, somente eu, posso manter o caso como até aqui em segredo, longe das colunas dos jornais.
Bem, nós não vamos nos desentender por coisas disso menos, inspetor. O senhor é um homem erguto, é um homem inteligente e, sobretudo, um cavalheiro. Não arrastaria pela lama o bom nome de uma pessoa sem poder provar tudo quanto dissesse.
É, estamos começando a nos entender. Diga-me, quanto pagava mensalmente a Madame Zuleika pelo seu silêncio?
Bom, não era uma quantia estipulada, nem era mensalmente.
Compreendo. Madame telefonava para a senhora marcando uma hora e dizendo a quantia de que necessitava. Não era assim?
É isso mesmo. E por vezes foram quantias bem grandes.
Eu sabia que não era à custa da cartomancia que Madame Zuleika mantinha aquele padrão de vida. Bem, senhora, eu já sei de tudo quanto desejava saber. Não a importunarei mais com a minha desagradável presença. Quanto ao convite que me fez para comparecer a tal feira...
Continua de pé. Sua presença nos será muito útil.
Encantado, madame. Passe bem.
Ah, o mordomo conduzirá a porta de saída. Até mais ver. Alô? Sou eu, Susana. Cuidado. O inspetor sabe de tudo. Como? Já procurou você? Meu Deus.
Eu não compreendo, inspetor. Mamãe foi sempre uma pessoa boníssima. Não fazia mal a ninguém. Não sei.
Desculpe, rapaz, mas os filhos nem sempre notam a verdadeira personalidade de seus pais e vice-versa.
Eu não compreendo o que o senhor está querendo dizer.
Sua mãe desenvolvia uma atividade bem mais rendosa do que a de cartomante.
Eu não sabia nada disso.
Acredito. Sua mãe não haveria de querer dizer que a profissão de cartomante era capa para a chantagem da qual realmente vivia.
Não, isso não é verdade. Eu não acredito nisso. Isso não pode ser verdade.
Infelizmente, não lhe posso apresentar as provas que possuo. Envolveria pessoas que não devem ser envolvidas. Mas pode crer no que lhe digo, rapaz.
Eu, na realidade, eu não aprovaria o meio de vida de minha mãe. Acontece, porém, que foi assim que ela me criou e me educou, né? Quem sou eu para condená-la?
Compreendo perfeitamente o seu sentimento. Madame Zuleika, na realidade, adorava você. Segundo todos dizem. Tudo fazia pelo seu bem-estar, pelo seu futuro.
Eu sei disso, inspetor. Eu tenho viajado muito. Frequentei os melhores colégios. Nada me falta. Mamãe foi pai e mãe ao mesmo tempo. Não compreendo como alguém pôde assassiná-la assim tão barbaramente.
É um risco que todo chantagista corre, rapaz.
Mamãe, uma chantagista? Oh, meu Deus.
Explorava algumas pessoas influentes que passavam por ser suas clientes.
E agora, inspetor? O que vai ser de mim?
Sua mãe, ao morrer, deixou você bem situado na vida. Deixou propriedades em seu nome, ações, apólices... Dinheiro nos bancos. Não creio que seja muito difícil sobreviver em tais circunstâncias.
O dinheiro não é tudo, inspetor. Estarei só de agora em diante. Sentirei uma imensa falta de minha mãe.
O tempo. Eis o remédio para o seu mal. O tempo. O tempo se encarrega de cicatrizar todas as feridas. E depois você é jovem ainda. Que idade tem?
Não sou tão criança, inspetor. Eu tenho 25 anos completos.
Não, mas um motivo para encarar a vida de frente e superar esse... Esse momento trágico, né? Um homem tem que ser forte, rapaz. Forte.
O senhor tem razão. Eu tudo farei para não pensar nessa tragédia, mas vai levar muito tempo, sabe, inspetor? Eu não tenho nem mesmo a coragem de voltar à nossa casa. Já faz uma semana que tudo aconteceu e estou num hotel, como o senhor sabe. Não fui nem mesmo buscar as minhas coisas. Eu comprei alguma coisa e...
Não se incomode. Mandarei minha assistente recolher suas coisas e enviar para o seu hotel.
Eu lhe ficarei imensamente grato. E, por favor, se for possível, não divulgue a verdade a respeito de minha mãe.
Não lhe prometo, rapaz. No entanto, tudo farei para ajudá-lo.
Muito obrigado.
Com licença, chefe.
Pois não?
Olha, está aqui o homem. Ele não queria vir, mas eu dei um jeitinho de convencê-lo.
Uhum. Que história é essa de me trazer aqui, inspetor? O senhor tem mandado de prisão contra mim?
Sente-se, Boca Rica. Ou melhor, Pedro Secundino, sente-se.
Não, eu estou bem de pé. Qual é o caso?
Quanto você pagava a Madame Zuleika para, por seu intermédio, obter influência?
Um mês? Eu não sei nada disso.
Usando um velho refrão, você sabe, mas não quer dizer. Não faz mal. Eu digo, mas sente-se.
Eu estou bem de pé.
Sujeitinho teimoso.
Não se meta, dona. A conversa não chegou na cozinha.
Para o seu governo, Pedro Boca Rica, a Suzy não é cozinheira. É minha assistente.
Tudo bem.
Eu exijo que a trate com devido respeito.
Obrigada, hein, chefe.
Qual é a conversa, inspetor? Eu não sei de nada, não vi nada. Também não digo nada sem a presença do meu advogado.
Dessa vez não lhe estamos detendo por jogo.
Não tem provas contra mim?
Talvez sim. Talvez não. Mas o assunto é mais grave. Assassinato. Foi você quem estrangulou a velha?
Essa é boa. E por que eu ia sair dos meus cuidados para matar Madame Zuleika, que era tão minha amiga?
Talvez por haver descoberto que ela o explorou durante muitos anos por um motivo que não existia. Você tem família, não tem?
Mas claro, eu sou casado, tenho duas filhas. Minhas filhas não têm nada a ver com os meus assuntos.
Eu sei. Você sempre procurou manter sua família afastada das suas transações ilícitas. Moram num bom bairro, onde você é conhecido e respeitado como cidadão de bem. Frequentam faculdade, enfim, uma família padrão.
E daí? Algo mal nisso?
Nenhum. Acho até louvável esse seu comportamento.
E então?
E então, justamente para defender sua família, você se afasta de tudo. Foi você que sempre se deixou chantagear por Madame Zuleika?
Eu não sei do que o senhor está falando. Para mim é chinês.
Sabe, sim. Tenho certeza de que sabe perfeitamente o que quero dizer. Madame Zuleika conhecia o seu passado, conhecia as suas aventuras. Não foi à toa que você ganhou o apelido de Pedro Boca Rica. Você sempre gastou dinheiro a rodo com mulheres. Mas de uma vez deu-se mal. De sua união com alguém nasceu uma criança. Mas você já tinha uma família, não queria responsabilidades. A outra pessoa também não. Aí foi que entrou Madame Zuleika.
Olha aqui, inspetor. Eu já lhe disse que não sei de nada, não vi nada e não digo nada sem a presença do meu advogado. O senhor se está inventando um romance e errou de profissão.
Por falar em romance, conhece Paulo Monreal?
Eu sei lá. Banca jogo?
É verdade. Talvez você o conheça por outro nome. É Paulo César Franco da Silva.
O que? O Paulinho? Por onde anda aquele camarada? Faz anos que não vejo.
Eu sei. Vocês seguiram rumos diferentes. Você enveredou pelo caminho da marginalidade, enquanto seu amigo, mudando de nome, tornou-se um escritor famoso.
Escritor famoso? Peraí, então esse tal de Paulo não sei o quê, o que o senhor disse?
Paulo Monreal.
Pois é, ele é mesmo um escritor famoso? E é o mesmo Paulinho que eu conheci?
Exatamente. Aposto que suas filhas, moças instruídas e educadas, conhecem de sobra Paulo Monreal.
Deve ser isso mesmo, sabe? Aquele cara sempre teve a mania de escrever besteiras. Vai ver, deu certo. Mas por que o senhor tocou no nome de Paulinho?
Para você ficar sabendo que eu estou bem por dentro do assunto. Você sabia disso?
Eu estou sabendo. Era só isso? Ou tem mais alguma coisa?
Não, não. Por enquanto não tem mais nada. Você pode ir. Mas veja por onde pisa Pedro Boca Rica.
Eu sempre soube onde pisava, inspetor. Tanto é que nunca pisei num xadrez. Adeus.
Puxa vida, hein, chefe? Camarada duro, hein?
É, mas um dia nós o apanhamos com a boca na botija. Ele paga.
É.
Ele paga. Todas essas coisas que aprontou.
Peraí. E o Minoro que até agora não apareceu, hein, chefe? O que terá acontecido com ele?
Está com saudades,
hein? É?
Minoro foi à casa da falecida Madame Zuleika apanhar umas roupas para o Arthur. O rapaz está desolado.
Ah. Isso é um desaforo. A pobre Madame Zuleika foi morta faz mais de uma semana e até agora nenhuma notinha nos jornais. Alguém deve estar interessado em encobrir o caso e, sendo assim, o assassino nunca aparecerá.
E, dona Valesca, antes de mais nada, bom dia, né? Prefere que a chame por seu verdadeiro nome, Maria Valéria de Souza.
O senhor sabe.
De tudo. Sei até mesmo do motivo de sua partida da cidade onde nasceu.
Vocês da polícia têm a péssima mania de abelhudar a vida alheias.
A senhora ajudava a Madame Zuleika financeiramente, não é mesmo?
Eu já lhe disse que sim. Madame Zuleika foi sempre minha amiga e orientadora.
Vai contar essa história a alguém menos vivo do que eu. A senhora tinha interesse em ajudar Madame Zuleika. Tinha um segredo que gostaria de manter encoberto. Por isso pagava.
Mas afinal de contas, o senhor está me chamando de mentirosa, é?
Não, não. Estou chamando de coisa muito pior.
Mas...
Estou afirmando que a senhora fez papel de tola durante muito tempo, contribuindo para o conforto e o luxo de uma espertalhona sem escrúpulos. Aliás, é bom que saiba que não esteve sozinho em tudo isso. Gente mais esperta e mais influente do que a senhora dançou a mesma música.
Bom, pois se dançamos a mesma música é porque certamente estivemos no mesmo baile.
Exatamente. E diga-se de passagem, o baile foi em Campos há muitos anos.
O senhor... O senhor, com licença...
Esperem. Não tem mais nada a dizer?
O que eu tenho a dizer, direi aos jornais. O senhor não se engana, inspetor.
Saindo daqui, irei percorrer as redações de todos os jornais, onde conheço muita gente e vou pôr a boca no mundo. Amanhã mesmo, toda a cidade ficará sabendo que o senhor vem mantendo um caso de assassinato escondido da opinião pública.
E logo a seguir eu darei entrevistas aos jornais contando tudo o que sei a seu respeito e a respeito do caso, dando detalhes sobre as pessoas envolvidas e principalmente uma certa Maria Valéria, de 46 anos de idade e mãe solteira.
Com licença!
A mulherzinha saiu vendendo azeite, chefe.
Suzy, eu estou achando esse caso cada vez mais embrulhado.
É.
Deve haver uma coisa qualquer que nos passou desapercebido. Vamos revisar o que temos anotado.
É.
Vamos ver.
Peraí. Está tudo aqui, chefe. Ó, pode ver.
O que é isso aqui?
É o papel com a anotação dos números das cartas segundo sua disposição no jogo.
Eu sei, estou perguntando o que significam essas anotações abaixo.
Ah, bom, isso foi o maluco do japonês, né? Disse que estava completando o mapa. É doido de pedra.
Nem tanto, Sus, nem tanto. Minoru deu alguma coisa.
Deu?
Madame não estava jogando para si mesma. Estava jogando para alguém. Todas aquelas predições se destinavam a uma pessoa, segundo o que Minoru anotou aqui embaixo. E essa pessoa era um homem.
Ué, mas como é que o japonês pôde saber que a cartomante estava jogando as cartas para um homem, chefe?
Licença, desculpa aí. Então,
Minoru, estamos falando de você.
É.
Isso, obrigadinho muito, né? Perdoe ter ouvido o que diziam.
Estava preocupada com você, né,
Minoru? Isso, obrigadinho muito, sinal de simpatia, né? Minoru, eu soube que jogo estava sendo para homem pela disposição das cartas, né? Examinando bem o jogo, Minoru concluiu que havia duas interpretações. Uma boa, no caso do jogo ter sido feito para uma mulher, e outra má, se fosse feita para um homem. O jogo, caso fosse feito com relação a uma mulher, mostrava a viagem, mudança de vida, casamento. Ora, nada disso aconteceu com Madame Azuleika, não? Ela morreu, foi assassinada, por quanto o jogo era para homem. Homem de má índole. E ouvindo a palavra da cartomante, ficou furioso, não?
Eu não entendo disso, mas acho que você deve estar certo, Minoru.
Minoru, eu tenho certeza de que está certo. E tem mais, não?
Mais?
Sim. Olha o que Minoru encontrou na casa da falecida Madame Azuleika.
É, uma carta do baralho.
Isso. Carta que estava perdida, não?
Os dois ratinhos roendo o queijo, não?
Isso, quer dizer traição, não? Madame Azuleika foi traída. E nos olhos do assassino estava marcada a traição.
Minoru, você acaba de me dar a chave do mistério. Resta saber onde exatamente você encontrou esta carta.
É isso mesmo que Minoru pretendia dizer, não? O telefone, né?
Ah, tá. Pronto, Departamento de Polícia Judiciária. Sim, pode dizer. Como? Mas isso parece incrível. Um momentinho. Chefe!
O que foi, Suzy?
É do hotel onde estava hospedado o filho da cartomante? O rapaz foi encontrado morto dentro da banheira?
Vamos falar lá imediatamente. Pelo caminho você me conta tudo, Minoru. Vamos depressa, vamos lá.
Alô, ah, estamos indo para aí agora mesmo, hein?
Inspetor, eu não entendo o motivo pelo qual o senhor me fez comparecer aqui em seu gabinete.
Madame, tenha calma, por favor.
Olha aqui, inspetor.
Você?
Já se conhecem, não é mesmo? Claro que se conhecem. O senhor também conhece ambas, não é, senhor Paulo Monreal?
Eu tenho a honra de fazer parte das relações da senhora embaixatriz. Quanto a dona Valesca, é um nome famoso.
Pois dentro em pouco, atravessará aquela porta alguém não tão famoso, pelo menos no sentido que o senhor dá a fama, mas também conhecido de todos, estou certo.
Sim.
Que história é essa de me mandar buscar a força, inspetor?
Oh. Você? Este aqui é seu velho conhecido, Paulo César Franco da Silva, Pedro.
Paulinho? Mas você mudou muito.
Quem é o senhor?
Pedro Secundino, você não se lembra?
Sim, eu... Lembro-me, mas Eu não entendo a razão pela qual um inspetor nos reuniu aqui.
Para esclarecer a morte de Madame Zuleika. Ah,
como?
Todos os senhores foram vítimas da exploração daquela mulher espertalhona. Ela tomava dinheiro de Pedro Boca Rica para não revelar à família dele que um filho de origem obscura existia.
Mas não existia.
Como não existia? Madame sempre me disse que o menino estava vivo e estava bem.
Não pode ser.
É verdade. Por outro lado, fazia o mesmo jogo com Valesca, a estrela de 38 anos, a quem ninguém dá mais do que 20.
Ora, inspetor, o que...
A senhora pagava para que Madame Zuleika escondesse a existência de um filho que julgava ser o seu.
Ora, julgava não, era o meu filho. Madame Zuleika estava do meu lado quando ele nasceu.
Por isso mesmo teve ocasião de trocar seu filho, que nascera morto, pelo filho de outra pessoa, que nascera vivo.
Ah, meu Deus. É verdade isso, inspetor?
Velha canalha, hein?
Ao senhor Paulo Monreal, homem famoso, escritor ilustre, casado e bem posto na vida, não ficaria bem que viesse à luz o seu romance com a moça pobre, atual vedete.
Mas é...
União da qual, segundo julgada, existia um filho.
É, aquela mulher era o diabo em pessoa.
E assim, durante muitos anos, Madame Zuleika enganou a todos e disputou a vida. Mas cometeu um erro. Guardou para si o fato dos amores proibidos que a cobertava.
Arthur? Então, Arthur é... Arthur é o meu...
Nosso. Exatamente. Só que a palavra é... É. Está errada no caso. Era. Arthur está morto.
Como?
Mas... Foi encontrado morto na banheira do hotel em que se hospedara.
Assassinado também?
Não, não. Suicidou-se.
Mas por quê?
Por remorso. Remorso de haver assassinado aquela que o criou como a um próprio filho.
Então foi ele?
Impossível. Aqui tem uma carta que o rapaz deixou confessando tudo. Arthur era egoísta e pretensioso. Envergonhava-se de ser filho de uma cartomante. Explica aqui que por uma conversa que ouviu, ficou sabendo sua verdadeira origem. Ficou sabendo também que a mãe fazia chantagem com várias pessoas às custas de sua existência. Preferia ser o filho de qualquer uma das pessoas presentes, todas de certo modo famosas ou ricas, a ser o filho adotivo de uma chantagista. Ele não estava voltando de São Paulo. Fora a Campos, onde levantou todo o passado e descobriu muita coisa. Atualmente, Madame Zuleika estava jogando as cartas para o seu futuro assassino. Um monstro.
Mas como as cartas não mentem, não? Elas anunciaram um dia difícil, incerteza, maus presságios e morte. O rapaz está morto, não?
Mesmo que Arthur não se suicidasse deixando esta confissão, eu teria chegado a ele. Minoru encontrou no bolso de um de seus paletós, justamente aquele com o qual chegara de viagem, uma carta amassada. Uma carta que significava traição. Mesmo no setor da morte, a cartomante teve tempo de colocar no bolso de seu assassino a carta reveladora.
Isso, isso mesmo, tem razão. E como diz aquela música antiga, não? As cartas não mentem jamais, não?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Maus Presságios. Tomaram parte os artistas Yara Jordão no papel de Zuleika, Neida Rodrigues foi Valesca, Geraldo Avelar Paulo, Laio Júnior Arthur, Carmen Dolores Suzana, Orlando Melo Pedro Boca Rica, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. O controle de som foi de José Monte de Lima, a sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho, supervisão Deise Lúcidi.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.